Obrigado, presidente. Queria destacar a importância, né, desse encontro, dessa audiência pública, esclarecedora sobre vários aspectos. Mas em relação, eu queria me ater à questão dos servidores públicos. É evidente que a terceirização é algo que se pratica já há muitos anos, né? E se pratica de uma forma muito irregular, sem controle. Nós não temos essas empresas terceirizadas em geral. Elas não recolhem os direitos trabalhistas, não recolhem, é algo assim impressionante, mesmo que você estabeleça regras nos editais de estação, não consegue fazê-las cumprir. Encarece o serviço, porque elas, quando elas fazem a planilha, ali vem tudo que você pode imaginar de direitos, não é? Mas na hora que elas assumem as tarefas, não cumprem. É evidente que se fosse possível fazer uma lei para que a gente eliminasse já os desvios da terceirização, seria importante, mas a lei que foi aprovada na Câmara é uma agressão à sociedade, é algo absurdo, não é? Feito de uma forma sem debate, sem discussão, certamente não ocorrerá aqui no Senado. Aqui no Senado nós vamos ter a oportunidade de debater, de ouvir os vários intervenientes na questão da terceirização. E quando você tem notícia de que um representante popular tem 21, faliu 21 empresas, não é? Um representante na Câmara Federal
27.
faliu propositadamente 21 empresas,
Ele
mostra.
fala que é 27.
27, né?
27.
É o deputado federal do PSDB, Alfredo Kaiser. 27 empresas, esse é um caso que precisa ser estudado, né?
Quer dizer que o deputado federal Alfredo Kaiser conseguiu falir 27 empresas.
27
Ele
empresas.
montou, desmontou, montou,
Mas
desmontou.
tem vários exemplos.
5 mil processos.
Tem vários casos, não é, semelhantes a esse em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né? E há uma questão também que já na esfera pública, que há uma desqualificação do servidor público permanente. E aí, gradativamente, está sendo substituído pelos terceirizados, em várias áreas, inclusive áreas fins, no serviço público. Por uma razão, nós somos, talvez, um dos poucos países que ainda não profissionalizou sua burocracia pública. Então, toda vez que muda governo, há uma paralisação geral no serviço. Quando o prefeito muda, ele chega com a sua equipe, a equipe antiga sai e eles vão aprender a governar a cidade. E, em geral, porque como não há nenhum pré-requisito para eleger um prefeito, um governador, em geral, são pessoas que não têm grandes conhecimentos sobre as questões urbanas e sociais, né? A vida social urbana, né? Sem nenhum conhecimento. E traz gente para governar também sem conhecimento. Então, uma paralisação, um retrocesso, e isso vem do município à União, né? A maioria dos ministérios aqui é composta de terceirizados, né? Que é gravíssimo, né? Então, nós, para podermos mudar isso, nós teríamos que profissionalizar a burocracia pública, reduzir os cargos, né? Dar oportunidade de ascensão funcional ao servidor público, fazer o que os outros países fizeram, né? Os países europeus, no século XIX, né? Fizeram exatamente essa profissionalização dos seus serviços públicos. Então, você ascende ali. Tem até escolas nacionais, com escolas destinadas a formar esses profissionais da burocracia pública. Eu moro no Amapá, eu sou do Amapá, e ali a gente faz fronteira com a Guiana Francesa. A diferença entre o prefeito de São Jorge do Oiapoque, que fica na margem esquerda, e o prefeito do Oiapoque, que fica na margem direita, é que quando o prefeito de São Jorge do Oiapoque assume, quando há mudança, e lá é difícil até haver mudança, porque os prefeitos se reelegem durante 20, 30 anos, sem nenhum problema. Não é? No Brasil, tem direito a uma reeleição. Mas quando assume o prefeito brasileiro lá do Oiapoque, ele tira todos aqueles funcionários lá, não é? E coloca os novos. Aí vai passar um ano aprendendo a prefeiturar, digamos, a prestar serviço para a comunidade. O do São Jorge do Oiapoque, lá pelo regime francês, pela legislação francesa, só vai ele e, no máximo, um assessor. Todos os demais cargos são de carreira. Isso que nós temos que fazer no Brasil. Enquanto nós não lograrmos estabelecer aqui uma burocracia pública, né, eficiente, nós vamos conviver porque com essa desqualificação do serviço público, com essa tentativa de terceirização. Eu vou apresentar aqui um requerimento, senador Paim, para fazermos uma audiência pública sobre a profissionalização da burocracia pública. Aí nós vamos, inclusive, trazer... Vou pedir a algumas dessas embaixadas para ver se a gente consegue, né, um especialista lá... Os franceses têm uma escola, né, ver se a gente consegue alguém deles para participar. Vamos ver como é que a gente compõe aqui uma mesa para ter um amplo debate, porque eu estou trabalhando um projeto. Eu estou trabalhando aqui um projeto... Exatamente nessa direção. Aí eu esbarro muito das dificuldades, inclusive internas aqui, né? Porque o próprio Senado também tem uma parcela enorme de cargos em comissionados, não é? Claro, já tem um corpo de funcionários do Senado, corpo de funcionários de carreira do Senado, ele é um altamente qualificado, né? E muito importante para o funcionamento nosso, inclusive. Nossas dúvidas são tiradas pelos funcionários de carreira, pelos consultores, pelo pessoal altamente qualificado. Então, a gente vai tentar, não é, alimentar esse debate sobre a necessária profissionalização da burocracia pública. Era isso, eu estou muito satisfeito com as informações que nós estamos recebendo. Eu tenho feito lá no Amapá, juntamente com a deputada Janete, minha companheira na Câmara, algumas audiências públicas exatamente para esclarecer, porque o assunto que nós tratamos aqui tem enorme dificuldade de chegar, né? Eu imagino que os terceirizados devem estar sendo... A informação que deve chegar deve ser pelo Paulo Scaff, da Fiesp, né, que usa o Jornal Nacional para fazer apologia do projeto de lei, e não tem uma outra versão. Né? Não tem outra versão, então vai a versão dos patrões. Né? E eu acho que nem sempre o que é bom para os patrões é bom para os trabalhadores. Né? Há sempre uma contradição nesse mundo do capital e do trabalho. Se não fosse assim, não haveria esses debates. Enfim, era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Tudo bem, senador Capibiri. Meus cumprimentos mais uma vez. Quero também dizer, nesse momento, senador Capibiri, com a chegada aqui do senador